Estamos apresentando Cadeia da Legalidade, a democracia por um fio.
Uma notícia bomba na manhã do dia 28 mudou os rumos do movimento. Radioamadores de diversas cidades captavam a mesma informação e, em pânico, procuravam o Palácio Piratini. A população riograndense estava correndo risco de vida. Porto Alegre estava para ser bombardeada a qualquer instante.
Porto Alegre urgente. A interceptação de mensagem secreta confirma a ameaça de bombardeios aéreos determinados pelo ministro da Aeronáutica. A mensagem foi captada esta manhã pelo radioamador José Carlos Guaranha e foi transmitida de Brasília ao comando da 5ª Zona Aérea, sediada em Gravataí, e dá conta que o alvo principal será o Palácio Piratini, quartel-general da resistência pela legalidade.
A ameaça de bombardeio ao Rio Grande do Sul exigiu que o governador Leonel Brizola tomasse medidas urgentes. Brizola requisitou a Rádio Guaíba, a única ainda em funcionamento, e sob a proteção da Brigada Militar, transferiu os estúdios para o porão do Palácio Piratini.
O radialista Lauro Aguemann tinha 31 anos na época e era o locutor oficial e exclusivo do Repórter Esso no Rio Grande do Sul. Sua voz era ouvida e conhecida em todo o sul do Brasil e até mesmo nos países vizinhos de fronteira. Lauro foi um dos locutores da Cadeia da Legalidade e conta sobre a instalação da rádio no Palácio.
O Leonel Brizola, que era o governador do estado, tinha um compadre, o engenheiro Homero Simon, a quem ele encomendou a montagem de um sistema de comunicação com o povo. E isso foi feito através das antenas da Rádio Guaíba, que foram as que tinham sobrado de uma razia que o governo federal tinha feito logo depois do acontecimento, quando se pronunciaram os chefes militares pela negativa de empossar o senhor João Goulart como vice-presidente da República.
Avante brasileiro de pé, unidos pela liberdade.
Esta é a Cadeia da Legalidade, transmitindo diretamente do Palácio Piratini, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Estamos utilizando a frequência da Rádio Guaíba, ZYU58, requisitada, que está por ordem do governo do estado.
Do porão do palácio, Brizola fez um discurso inflamado para todo o Rio Grande do Sul. O governador já havia recebido a notícia de que o general Machado Lopes, comandante do Terceiro Exército, viria até o palácio para fazer um comunicado. Brizola, temendo ser preso, pediu nos microfones da Cadeia da Legalidade para que o Rio Grande resistisse.
Porto Alegre urgente! Em emocionado discurso, o governador Leonel Brizola conclamou todos os seus conterrâneos para defender os direitos constitucionais e lutar, se preciso for, pela legalidade. Convido a todos que se dirijam ao Palácio Piratini, onde está o quartel-general da legalidade, e se aliem à verdade e ao direito, afirmou Brizola. E continuou: o Congresso está sofrendo coação por parte dos ministros militares que desejam a ditadura. Esses três ministros estão se transformando nos tutores do povo brasileiro, o que não podemos permitir de nenhuma forma, desabafou o governador.
Segunda-feira, 28 de agosto, segundo dia da campanha da legalidade. O relógio da catedral marcava exatamente meio-dia e um cordão humano envolvia o Palácio Piratini.
A multidão atendeu os apelos do governador e se concentrou na praça, disposta a arriscar a própria vida pela causa legalista. Ao chegar ao palácio, o general Machado Lopes foi recebido com um hino nacional, entoado pela multidão. O Terceiro Exército declarava seu apoio à legalidade. O Rio Grande do Sul estava preparado para uma reação das tropas federais.
Avante brasileiro de pé, unidos pela liberdade.
Esta é a Cadeia da Legalidade, falando de seus estúdios montados dentro do Palácio Piratini.
Porto Alegre, 100 mil pessoas estão concentradas neste momento na Praça da Matriz, na maior manifestação popular da história da cidade. Vibram ainda com a mensagem do general Machado Lopes, dirigida ao ministro Odílio Deri, na qual o exército sediado no Rio Grande do Sul comunicou que não se dobraria às imposições arbitrárias e inconstitucionais de um grupo de militares. Ao lado do governador Leonel Brizola, o comandante do Terceiro Exército assomou a sacada do Palácio do Governo, sob o delírio da multidão, que aclamava o seu nome. Contendo a emoção, Machado Lopes não conseguiu falar.
O deputado Sereno Chese acreditava no apoio do Terceiro Exército à causa legalista. O PTBista não tinha dúvidas de que Machado Lopes iria aderir ao movimento.
A situação, vamos dizer assim, mesmo que um tumor que a gente está assim, que de repente fura, aquilo alivia, né? Por exemplo, o Machado Lopes chegou no palácio. De repente, nós, ué. Veio o aviso que o general estava subindo do teu jeito no palácio. Nós éramos milhares de pessoas ali, nós praticamente sozinhos, ele e dois ou três oficiais. Nos prender não era, né? É meio Costa 1.
O jornalista Amir Domingues trabalhava na Folha da Tarde, na Rádio Guaíba, no período da campanha da legalidade. O jornalista, que já havia entrevistado o general Machado Lopes em outra ocasião, também assegurava o apoio do Terceiro Exército.
Eu apostava com o pessoal aqui do jornal de que o Terceiro Exército ia aderir ao movimento do Brizola, baseado num fato. Eu tinha entrevistado o general Machado Lopes quando ele assumiu o comando do Terceiro Exército. Ele tinha feito a FEB. Então eu conversei com ele sobre a FEB durante a entrevista, e ele me falou dos horrores da guerra e usou um trecho que eu marquei na entrevista e me chamou muita atenção. Que se algum dia ele dizia que a guerra era a pior coisa, e a guerra entre irmãos ainda pior ainda, se algum dia ele pudesse fazer alguma coisa para evitar que houvesse um derramamento de sangue entre irmãos, ele faria exatamente isso, tomaria a decisão que impedisse o derramamento de sangue. Parece que o homem estava adivinhando.
E novamente atenção, Porto Alegre. Suboficiais e sargentos da base aérea de Gravataí impediram que Porto Alegre fosse bombardeada esta tarde, no momento em que uma multidão se concentrava na frente do Palácio Piratini. Segundo informações, os militares da aeronáutica não acataram as ordens de carregar os aviões com bombas e artilharia porque se posicionaram a favor da causa legalista. Segundo as mesmas fontes, depois do ataque à capital do estado, os aviões voariam para a base aérea de Cumbica, São Paulo. Por medida de precaução, o Terceiro Exército enviou contingente militar à base aérea de Gravataí.
As adesões cresciam de todos os lados. Rádios de diversos cantos do país passavam a integrar a cadeia da legalidade e transmitiam toda a movimentação no Rio Grande do Sul.
Porto Alegre, 104 rádios falam para todo o Brasil através da cadeia da legalidade. É a mobilização de forças em torno do movimento por todos os cantos do Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais e outros estados. Hinos e marchas tocados incessantemente mantêm acesa a chama em torno do ideal legalista.
Atenção, senhores operadores das rádios que estão integrando voluntariamente a cadeia da legalidade. Notícias procedentes do centro do país informam que algumas rádios que apoiam o golpe estão tentando interferir em nossas transmissões, produzindo ruídos em cima de nossas frequências. Mantenham a modulação de suas frequências.
O radialista Lauro Hagemann passou longos dias enfurnado no porão junto com outros companheiros de equipe. O estúdio improvisado tinha apenas duas portas e não contava com ventilação. Os jornalistas que decidiam integrar a cadeia da legalidade não saíam para a superfície, com raras fugidas para ver a família. A transmissão durava 24 horas e chegou a ter uma programação normal de emissora, inclusive com boletins em várias línguas.
Nós compusemos uma equipe fabulosa no porão do palácio, com rodízio, com plantão, como se fosse uma estação de rádio normal. Nós obedecíamos a horários de trabalho, tinha gente que lia comentário, outros liam só informações, outros apresentavam as entrevistas. Era uma verdadeira estação de rádio, montada lá no porão do palácio. Como era o dia a dia dentro do palácio? É muito difícil de dizer, porque a gente vivia confinado lá na cabine de locução e pouco a pouco tinha de visibilidade do que ocorria ao redor. O próprio presidente João Goulart, quando passou por aqui, ninguém viu o presidente lá de baixo, porque ele ficou falando da sacada do partido e nós ficávamos lá no nosso canto, confinados lá.
A atuação de Lauro Hagemann na cadeia da legalidade foi decisiva para o movimento. Para ele, sua voz representava credibilidade e ainda estimulou a adesão de outros radialistas.
Eu me apresentei no palácio e acho que fui bem recebido, porque em seguida comecei a pôr a minha voz a serviço da cadeia da legalidade. Ora, a minha voz era conhecidíssima por todos os segmentos da sociedade. Quando eu comecei a ler os boletins do palácio, as notícias, as informações, as conclamações, a população começou a sentir que havia um outro propósito e havia uma outra direção naquela história da cadeia da legalidade. Com isso, eu presumo, hoje tenho certeza, aumentou a credibilidade das emissões radiofônicas do palácio, e com isso também outros companheiros dos mesmos prefixos que eu atuava, de outros prefixos, aliás, e que estavam fora de atuação, começaram a se apresentar também. E a cadeia da legalidade passou a ser uma síntese de todos os radialistas que trabalhavam nas emissoras de rádio de Porto Alegre, cujas vozes eram conhecidas.
A participação do rádio no movimento foi tão importante que, anos mais tarde, Brizola inauguraria uma placa no porão da legalidade, em homenagem aos radialistas. Para Lauro, o rádio foi um grande fator de unidade.
Eu acho que foi exemplar e antológico para o mundo todo este episódio, porque revelou, mais uma vez, o poder da comunicação oral através do rádio no sentido da conclamação de todo um povo na defesa de um instituto que é caro para nós, principalmente, que é a Constituição. O rádio foi o grande fator de unidade da população em torno da defesa daquilo que nós julgávamos o mais justo.
Para o governador gaúcho Leonel Brizola, o rádio teve papel fundamental no movimento.
Eu lhe digo, em suma, que foi um movimento muito espontâneo, muito natural, que foi crescendo. Procuramos usar de todos os meios possíveis, particularmente os meios de comunicação, que foi a nossa salvação. Conseguimos informar não apenas a opinião pública do Estado e do país, quer dizer, ganhamos aquela luta essencialmente como uma batalha de opinião pública, como também conseguimos informar aos próprios militares, ao ponto que a junta militar que ocupou o governo dava ordem para uma unidade militar marchar contra o Sul, e eram os próprios oficiais que se reuniam e decidiam recusar a ordem.
O jornalista Mir Domingues também avalia o papel do rádio durante os 12 dias da campanha da legalidade.
Foi tão importante esse movimento que, passados alguns anos, a Guaíba se beneficiou muito do movimento da legalidade, embora ela tenha entrado compulsoriamente na rede. Né? Mas como ela foi a primeira, ela ficou intimamente ligada à rede da legalidade. E nós, naquela época, eu comentava futebol também, na década de 60, e seguidamente a gente viajava. Uma Kombi estava pintado Rádio Guaíba. Ou para Santa Catarina, ou para o Paraná. E nós vimos muito frequentemente a Assunção no Paraguai, atravessando o Oeste Santa Catarina, o Oeste do Paraná. E aonde a gente chegava com a rádio, me lembro de cidades como, que hoje são muito grandes, Pato Branco, por exemplo, era um barracão de obras. Eu tenho muito presente esse episódio. Nós passamos ali, paramos num bar, que era o único bar existente, para tomar um lanche no Pato Branco. Né? E em seguida, tinha serrarias trabalhando, tudo estava começando a cidade, né? Encheu de gente em torno da caminhonete, olha a rádio da legalidade, não sei o que, queriam conversar sobre a legalidade, sabe, coisa, né? O que comprova que todo o Brasil acompanhou através do rádio, né, o que acontecia aqui no Rio Grande do Sul.
No último bloco, você vai acompanhar a chegada de Jango ao Brasil e o desfecho da crise.